Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
E hoje na nossa entrevista o tema é sobre procrastinação. Ela que é um comportamento recorrente que afeta milhares de pessoas em diferentes áreas da vida. Muito além da simples preguiça, o hábito de adiar tarefas pode estar relacionado ao medo de errar, ao perfeccionismo e à insegurança, fatores que comprometem a produtividade e a saúde emocional. Para compreender os bastidores deste fenômeno e apontar estratégias de enfrentamento, contamos com a participação de Josiele Sena, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em gestão de pessoas. Bom dia, doutora.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, um prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio de Janeiro.
O prazer é todo meu.
Doutora, para a gente poder começar a falar então sobre procrastinação, né? Quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas acabam associando apenas a preguiça. Mas na prática, doutora, na clínica, como que a senhora explica a diferença entre procrastinação e a simples falta de vontade?
Bom, na prática clínica, eu costumo explicar que a procrastinação não é simplesmente uma falta de vontade. Ela é um comportamento de evitação. Então, embora pareçam a mesma coisa, procrastinar e não ter vontade são experiências bem diferentes. Uhum. Na procrastinação, existe o desejo e a intenção. E a pessoa, ela quer fazer, sabe que é importante, mas algo a impede de agir. Então, geralmente, esse algo é um desconforto emocional do momento. Então, é preguiça, ansiedade, medo de não dar conta, perfeccionismo. E assim, o cérebro, ele busca aquele alívio rápido e adia o que traria aquela satisfação.
Entendi, doutora. E quando a pessoa ela tem um medo de errar, ou então fica nesse perfeccionismo até demais e insegurança, isso está ligado entre os principais fatores por trás da procrastinação? E de que forma esses aspectos psicológicos, doutora, alimentam o ciclo de, então, adiar as tarefas?
Bom, esses três aspectos, eles funcionam como um combustível para a procrastinação. Por exemplo, o perfeccionismo, ele faz com que a pessoa crie padrões muito altos sobre si. Então ela pensa, se eu não for perfeito, nem vale a pena começar. Uhum. E aí vem aquela ansiedade, o medo de falhar, e aí qual que é o resultado? Adiar. Já o medo de errar, ele age da mesma forma. A mente, ela associa o erro à vergonha, à crítica, à ideia de não ser bom o bastante. Então, para poder evitar esse desconforto, a pessoa prefere deixar para depois, porque ela acredita que mais para frente ela vai estar mais preparada. Só que raramente isso acontece. E a insegurança, a pessoa, ela tem muitas dúvidas sobre ela. Então, eu não vou dar conta, e se acharem ruim? Essa autocrítica, ela trava o comportamento. Então, no fundo, a pessoa até sabe o que precisa fazer, mas a emoção que surge diante da tarefa é tão desagradável que o cérebro busca alívio rápido e esse alívio vem de não fazer.
De não fazer. Entendi, doutora. E a procrastinação sendo um comportamento comum, em que momento que ela deixa de ser algo pontual, doutora, e passa a ser um sinal de alerta que exige atenção psicóloga?
Bom, todos nós, em algum momento, deixamos alguma tarefa para depois, né? Sim. Ou por estarmos cansados, desmotivados ou distraídos. O problema é quando isso deixa de ser uma exceção e passa a ser exatamente uma regra. Então, quando a procrastinação começa a gerar sofrimento, culpa, ansiedade, aquela sensação de incapacidade, queda no desempenho no trabalho, nos estudos, é um sinal de alerta.
Entendi.
Então, muitos casos, ela vem acompanhada de alguns transtornos, principalmente ansiedade generalizada, depressão e TDAH. Então, é sempre bom a gente fazer uma avaliação para ver o que tem por trás disso.
Entendi. E, doutora, e qual que é o perfil que você mais recebe na sua clínica, né? Pessoas muito perfeccionistas, ansiosas ou inseguras?
Bom, normalmente eu Eu atendo todos esses tipos de perfis, né? E existem perfis que realmente são mais vulneráveis à procrastinação. Especialmente pessoas muito perfeccionistas, ansiosas, inseguras e as pessoas autocríticas também. Então, o perfeccionista, por exemplo, ele quer entregar algo impecável. Então, ele tem dificuldade até de começar. Né? Ele sempre pensa, se não for o melhor, é melhor nem tentar. E aí, essa exigência, ela vai paralisando a pessoa. Já o ansioso, ele tende a antecipar cenários negativos, né? Então, e se der errado, e se me julgarem? E isso faz com que a pessoa adie, né? Sempre mantendo aquela tensão.
Entendi.
E as pessoas inseguras também procrastinam porque elas duvidam da própria capacidade. E a tarefa vira um espelho, né?
Entendi. E na terapia, doutora, como que a cognitivo comportamental pode ajudar alguém a identificar e poder, então, modificar esses padrões de procrastinação?
Bom, a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, é uma das abordagens mais eficazes para poder lidar com a procrastinação, porque ela ajuda a pessoa a entender por que ela adia e como ela pode agir diferente. Então, na TCC, o primeiro passo é identificar os pensamentos automáticos que surgem diante de uma tarefa.
Certo.
Então, muitas vezes a pessoa tem frases na cabeça como não vai ficar bom, ainda não estou pronto, depois eu faço melhor. E esses pensamentos são interpretados e questionados, né, na TCC. Qual que é a evidência disso? O que aconteceria se eu começasse? E o segundo passo é trabalhar de forma comportamental essa evitação. O terapeuta, então, ele vai ensinar a pessoa a dividir as tarefas grandes em pequenas tarefas e estabelecer sempre metas realistas para aquele momento.
Entendi. E, doutor, e falando sobre gestão de pessoas, né, em empresas, como que líderes, gestores podem identificar a procrastinação em suas equipes e como eles podem lidar com ela sem reforçar a culpa ou a pressão excessiva?
Bom, é essencial que líderes entendam que a procrastinação nem sempre é um sinal de preguiça ou descomprometimento. Então, muitas vezes, é um reflexo de sobrecarga emocional, de insegurança, falta de clareza nas metas. Então, o primeiro passo é observar o comportamento da equipe. Então, prazos que se acumulam, entregas sempre no limite, reuniões adiadas ou resistência em entregar projetos importantes, né? Então, em vez de rotular, o líder ele precisa buscar compreender o que está por trás disso. Às vezes a pessoa está com medo de errar, não se sente segura ou confiante para poder pedir ajuda, né? Então tem dificuldade de priorizar as tarefas. Então a melhor abordagem não é aumentar a cobrança, mas é criar um ambiente psicológico seguro, onde o erro é tratado como parte do aprendizado. Então, líderes empáticos, eles conversam sobre obstáculos, ajudam a definir metas menores, oferecem feedbacks construtivos, sempre focando nos processos e não apenas no resultado.
E falando hoje em dia, doutora, assim, em meio a tantas distrações, né, internet, celular, em meio às redes sociais e notificações constantes que a gente recebe no dia a dia, quanto que esse ambiente contribui para o aumento da procrastinação, doutora?
Esse ambiente, ele contribui muito,
muito,
né? Porque a pessoa, ela fica tão focada em notificações, elas ficam sempre focadas no celular, em televisão. E isso vai fazendo com que o cérebro da pessoa necessite de pequenas doses de dopamina. Então, aquele alívio imediato que a pessoa recebe, né, quando ela vê uma notificação no celular, faz com que essa pessoa sempre queira ficar focada nas telas, né? Aquela sensação de que alguma surpresa vai acontecer de repente, né? Então, a gente sempre fala que é necessário a pessoa ter um autoconhecimento, né, sobre quais são os momentos que realmente é importante estar em telas, quais são os momentos que é importante focar no trabalho, nos estudos, para que a pessoa não se deixe ser invadida por esses turbilhões, né, de conexões aí.
Entendi. E a procrastinação, ela pode, por acaso, ser vista também como um meio de defesa do cérebro, doutora, contra o estresse?
Sim, com certeza, né? Porque o cérebro, ele sempre busca aquele alívio imediato. Então, ele não quer sofrer, né? Ele não quer que a pessoa sinta angústia, sinta ansiedade. Então, o que que ele faz? Ele precisa que a pessoa evite todo o desconforto. Então, ele sempre vai buscar recompensas imediatas. E tá a pessoa em um estado de estresse, passando por alguma ansiedade, por alguma tristeza, ela vai buscar alguma distração, alguma coisa que traga aquele alívio imediato. Uhum. E normalmente a tendência da pessoa é se distrair com telas, com comida, com bebida, tudo que é de imediato, né? Uhum. E aí ela sempre vai deixando as coisas importantes para depois.
Entendi. Doutora, eu quero agradecer a sua participação, assunto muito bom de conversar, principalmente conversar com você, foi um prazer. E vou pedir para você deixar suas redes sociais, contatos, para quem tiver mais alguma dúvida e quiser entrar em contato com você.
Ótimo, o meu Instagram é @psicologia.psimindi. E você também me encontra no Google com o nome Josiele Sena.
Maravilha, doutor. Muito obrigado, tá? Espero você aqui em uma outra oportunidade. Que Deus abençoe seu dia.
Pra você também.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.